debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, falando, o tema de hoje é o curso, né, de bacharelado em Direito da FASP, que está sendo muito discutido. Eu estou aqui, inclusive, com a portaria da Secretaria de Educação, do dia publicado no Diário Oficial de 30 de junho, que foi um marco histórico para a FASP, gerida, né, que tem a responsabilidade da Autarquia Educacional de Afogados da Engazeira, quando o secretário de Educação, no uso de suas atribuições, nos termos da Lei Federal 9.394/96 e outras resoluções, aprova a autorização do curso de bacharelado em Direito da Faculdade do Sertão do Pajeú, FASP, mantida pela Autarquia Educacional de Afogados da Engazeira, com 100 vagas anuais em duas turmas de 50 alunos. Essa portaria entra em vigor na data de publicação, publicada dia 30. Portanto, ele aprova, né, autoriza, né, com base no parecer do Conselho Estadual de Educação, o funcionamento do curso de bacharelado em Direito. Uma conquista histórica para Afogados da Engazeira e para a região do Pajeú. O curso de Direito é um dos cursos mais procurados da região. Instituições de ensino superior que oferecem bacharelado em Direito na região têm um número importante de alunos que saem desse médio Pajeú e que poderão, a partir de um futuro breve, né, estar migrando, os que já estão cursando, e novos poderão partir, né, para realizar esse bacharelado aqui em Afogados da Engazeira. É para tirar as nossas dúvidas, as suas dúvidas, que nós estamos recebendo aqui a presidente da Autarquia Educacional de Afogados da Engazeira, professora Socorro Dias, a diretora da FASP, professora Fátima Oliveira, o coordenador pedagógico do curso de História, Rogério Oliveira, também o Charlton Alves, professor do Departamento de Pedagogia, para a gente entender. Certamente tem muitas pessoas perguntando, quando é que eu já faço minha inscrição, quando é que eu já vou poder participar desse debate. Então vamos conversar sobre isso, e você vai poder participar pelo telefone, pela internet ou pelo zap. Professora Socorro Dias, bom dia, prazer tê-lo conosco. Eu queria inicialmente que a senhora fizesse um breve relato histórico de como foi que nasceu, foi construída e surgiu essa conquista do bacharelado em Direito da FASP. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Tito, Barbosa. Todos os ouvintes da Rádio Pajeú, aqueles também que mantêm o contato através das redes sociais. Então, é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, não é? Para, eu diria assim, homologar, fortalecer essa conquista da nossa região, não apenas de Afogados da Engazeira, mas da região do Sertão do Pajeú, dessa micro-região, e dizer que o curso de bacharelado em Direito, ele nasceu, não é? Ele se fortaleceu, ele resulta de todo um esforço coletivo no sentido de fazer com que a nossa instituição, a instituição anterior, que era a FAFOPAI, que ela tivesse mais pujança, tivesse assim, uma visibilidade maior em nível regional. E daí porque, no momento em que ela foi transformada em Faculdade do Sertão do Pajeú, ela sucedeu a FAFOPAI, a instituição anterior, foi com esse objetivo de ampliar a oferta de cursos no sentido de atender às demandas regionais, às demandas históricas, socioeconômicas, políticas, dentro de uma perspectiva de crescimento, de uma contribuição que a nossa instituição, não é, a nossa missão institucional, sair não só dessa perspectiva do intramuros, mas também de atender a sociedade, atender toda esse debate, não é, essa necessidade do profissional que a sociedade contemporânea, a sociedade do século XXI precisa. Então, para que nós pudéssemos, não é, ofertar novos cursos, nós fizemos uma pesquisa. Sempre nós trabalhamos com pesquisa. Temos um site institucional, um site assim, que vem sendo construído, fortalecido pelo conjunto dos professores à frente, o professor Charlton, não é? E fez essa pesquisa no próprio site, em outras instâncias também de opiniões públicas, formadoras de opiniões públicas, e colocou o curso de Direito, assim, como uma das primeiras, vamos dizer, como uma das primeiras solicitações da população, uma das primeiras demandas. Apareceram também, naturalmente, outros cursos, outras demandas, outras necessidades, uma vez que nossa instituição está credenciada para ofertar cursos de graduação e tecnológicos, não é? Então, em cursos de graduação, a gente tem as licenciaturas e os bacharelados. E outros cursos tecnológicos ou tecnólogos, não é? Que nós também pretendemos ofertar. Então, nesse primeiro momento, foi pensado no curso, não é, de bacharelado em Direito, com base nessa demanda, nesta pesquisa. Uhum. E, no primeiro momento, foi um grande desafio, porque nós sabemos que, a exemplo dos cursos que nós ofertamos, uma vez que nós vamos continuar também, não é, ofertando os cursos de licenciatura, os quatro cursos que nós já temos, não é, Letras, Matemática, Pedagogia e História, vamos, também não caminha na perspectiva de restringir a oferta, mas de fortalecer os cursos que já estão instalados e que depois, assim, naturalmente, a gente vai ter assim, a participação, o depoimento e algumas falas colocando o quanto esses cursos já estão fortalecidos e o quanto eles têm de qualidade. Então, para ofertar o curso de Direito, nós tínhamos que ter, assim, atender aos parâmetros de qualidade. Que abrir cursos e depois não ter, não atender aquele parâmetro, então a gente sabe que isso não é, eu diria, salutar, não é? Então, nosso objetivo foi primeiro nos preparar. Então, para nos preparar, nós começamos primeiro do maior desafio, que era a questão da acessibilidade. Uhum. Então, nós tivemos, assim, no primeiro momento, a primeira etapa da acessibilidade, que foi aquela rampa de entrada ao prédio. Contamos, assim, com a participação, o apoio, não é, da Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira, uma vez que também nós somos da administração indireta do município e tivemos, assim, todo um apoio desde aquele primeiro momento para a primeira etapa da acessibilidade e fomos para a segunda etapa, bastante desafiante, que era justamente o acesso ao andar superior. Uhum. Então, tínhamos lá um projeto, mas um desafio grande em termos assim, de recursos. Ué. Foi quando nós conversamos, não é, em nível de conselho, conselhos internos na instituição, uma vez que nós trabalhamos com os órgãos colegiados, todas as nossas decisões são discutidas, são conjuntas, não é, e vimos que havia necessidade de estender essa discussão para a sociedade civil organizada, não é? Então, foi quando nós convidamos empresários, pessoas assim, da nossa comunidade, que são assim, envolvidas com as causas sociais, que têm um compromisso com, eu diria assim, com projetos que realmente apostam na ampliação, na qualidade, da oferta, também da educação em nossa região. Então, nós tivemos esse primeiro momento com um grupo de empresários, e eles, na verdade, eles entenderam a proposta. Nós mostramos a importância de ter um curso, né, primeiro de manter, até para manter a oferta dos nossos cursos, nós tínhamos que atender essa exigência da acessibilidade. Uma vez que nós também já havíamos atendido em termos assim, de espaços como banheiros, acessibilidade, não é? Uhum. Então, essa primeira parte nós tínhamos resolvido já essa questão. Então, tinha eu diria assim, esse aspecto, esse desafio maior. Então, os empresários estiveram presentes, mostramos assim, a importância desse curso para o nosso município, para dar mais pujança, mais visibilidade, para atender a uma demanda que nós sabemos bastante significativa de pessoas que saem daqui, não é, de Afogados da Ingazeira, que se deslocam para outros municípios. E esse curso, no caso, iria atender tanto a demanda local como outras demandas da região. Uma vez que Afogados da Ingazeira, nós sabemos a posição privilegiada, encravada, né, nessa região do sertão do Pajeú e que tem acesso a vários municípios, como eu diria assim, é um município polo de serviços, de infraestrutura. E aí os empresários, no caso, eu gostaria de ressaltar aqueles que estiveram conosco naquele primeiro momento, Alexandre Brito, Carlos Brito, Anchieta Macena, Antônio Ângelo, e também Tadeu Tavares, esse grupo de empresários que esteve naquele primeiro momento participando da reunião, eles entenderam a nossa proposta e, a partir daí, eles organizaram um GT, um grupo de trabalho. Uhum. Então, eles mesmos se organizaram no sentido de viabilizar a construção da rampa de acessibilidade ao andar superior. Então, esse eu diria que o investimento foi altíssimo. Em outro momento, nós estaremos aqui, no início do segundo semestre letivo, nós vamos fazer assim um ato de reconhecimento desse trabalho, como uma inauguração até simbólica, não é? Uhum. Desse equipamento que teve assim, eu diria assim, que foi um marco inicial, não é? Para vencer esse primeiro desafio. E eles se estruturaram, quer dizer, foi o ano de 2017, eu diria assim, que foi todo esse ano de 2017, não é? Começou em 2016, mas o ano de 2017 até, então foi um trabalho assim, eu diria assim, diuturno. Eles sempre estavam lá, eles mesmos fizeram tanto o investimento na parte de material, de contratação de mão de obra, como de acompanhamento. O empresário, por exemplo, Alexandre Brito, ele estava lá todos os dias, não é? Acompanhando, otimizando recursos, uhum, fazendo muito com pouco, como ele, uhum, dizia. E em outro momento, claro, nós estaremos aqui fazendo esse reconhecimento público do trabalho.
Eu até conversei com ele, Dona Socorro, e ele falava até desenvolveu uma técnica de engenharia que, como a senhora falou, otimizou a aplicação dos recursos, que ele utilizou uma técnica lá que economiza, inclusive, a utilização de material e mão de obra também. É meio como... Ele explicou lá como é que funcionava a montagem da estrutura. Foi uma técnica bem pioneira, bem, bem interessante, que ele mesmo desenvolveu, né?
Com certeza. E também eu quero registrar o projeto, não é, de Adrícia. No caso, Antônio, sim, Ângelo colocou a Adrícia à disposição, não é, como arquiteta, e ela também fez todo um acompanhamento. Cada um deles participou, não é? Participou e de forma muito significativa. E não só isso, mas eles mesmos, quando havia assim uma questão de necessidade de um maior investimento, então eles mesmos saíam no comércio local e articulavam, e outras pessoas também colaboraram, que num momento determinado a gente vai também divulgar o nome dessas pessoas, não é? Claro. Que colaboraram. E o que também o valor do investimento. Então, o segundo momento, e eu gostaria de ser o tanto quanto possível, uhum, objetivo, mas de repente a emoção, uhum, toma conta, né? E outras pessoas aqui, meus colegas, né, que é um projeto, eu apenas estou falando, mas tudo isso é um trabalho coletivo, uhum, conjunto. Então, no segundo momento, o outro desafio seria a questão da aquisição da bibliografia. Uhum. Que nós sabemos que livros, né, a bibliografia básica e complementar tinha, assim, é um desafio grande. Então foi quando também, eu quero aqui, não é, você falava nas pessoas, nas instituições, uhum, mas eu acho que eu diria assim, nessa crise que há em torno da questão política, partidária, essa coisa, mas aí cumpre a gente registrar também as pessoas, uhum, que se engajam e que contribuem, não é? Então, o prefeito Patriota, no momento em que ele assumiu a sua segunda gestão, ele me chamou e disse: eu estou convicto que realmente o curso de Direito é um grande investimento para o nosso município. Então, contem conosco para o que precisar, não é? Então, a partir daí, ele se juntou, ele se engajou à nossa proposta enquanto instituição, e eu quero dizer que a aquisição dessa bibliografia, uhum, básica e complementar, então, na verdade, a gente teve o apoio da Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira, através da pessoa do prefeito, né, do, uhum, seu gestor. E a gente sabe que foi assim um valor bastante significativo, tanto assim que quando a visita chegou, nós tínhamos 90% dos livros. Não é? Isso aí, sem a biblioteca especializada, específica, dentro da bibliografia colocada, sinalizada no projeto, não teria também o curso. Então, eu ressalto assim, como um grande marco, a acessibilidade e a bibliografia básica. Não é? A partir daí, Nil, veio a comissão, não é? A comissão veio no dia 7 de maio, e nós não quisemos assim, dar uma repercussão maior, no sentido de não criarmos expectativa. Uhum. Até porque teriam as diligências, não é? Então a equipe veio, não é? Profissionais, inclusive um especialista do conselho, dois professores especialistas das universidades, pessoas assim altamente credenciadas, reuniram a equipe, viram as condições físicas, pedagógicas, técnicas necessárias, inclusive corpo docente, porque a gente sabe, nós sabemos que É importante a questão do espaço físico, das condições técnicas, mas a questão do corpo docente no curso, é um pré-requisito importantíssimo. Então, esse corpo docente que nós temos, né, um conjunto de professores, inclusive professores também da casa, que tem uma afinidade entre a sua qualificação profissional, a sua experiência, a sua competência e também as disciplinas que serão ofertadas. E professores que vêm de fora para contribuir, professores que vêm da região, pessoas que já entregaram o seu currículo, não é? Se colocando assim na perspectiva de poder colaborar também com o nosso curso. Então, essa comissão veio, analisou as condições de oferta, fez diligências. Nós cumprimos as diligências, sinalizamos, inclusive temos assim uma pauta de realizações de investimento também para fazer no dia a dia. E estamos aí, não é? Com o nosso curso, quer dizer, para nós foi uma grande surpresa, porque em maio foi a visita, em junho já saiu esse parecer. E a homologação, que passa um mês, 15 dias, então, através também desse apoio, né, nesse momento, a gente queria que tivesse um marco que fosse justamente o aniversário do município, em que a gente reúne aqui no nosso município um grande contingente de pessoas da região. Então, já seria o momento de divulgar o curso, a autorização do curso. Então, nesse dia veio, né, a gente teve também esse apoio do nosso gestor, no sentido de fazer com que essa portaria ela fosse, na verdade, que ela não demorasse tanto para que nós tivéssemos a autorização desse curso nesse marco que é o segundo semestre.
Entendi. Professora Fátima Oliveira, diretora da FASP, e eu queria que a senhora comentasse qual foi o peso, né, das notas, por exemplo, que a instituição vem tendo nessas avaliações nacionais. Isso pesou positivamente para essa decisão? Quer dizer, eles levam isso em consideração na hora de autorizar um curso dessa envergadura, como é um bacharelado em Direito? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, Tito, bom dia aqui aos colegas, a professora Socorro Dias, e bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Com certeza é um dos itens, não é, que assim, é visto quando dá avaliação de uma instituição para que seja implantado um curso ou que seja renovado o seu reconhecimento, são essas avaliações externas, né? No nosso caso, nós, apesar de sermos da administração indireta do município, mas também se submete, a instituição tem que se submeter ao ENAD, né? Que é um exame nacional e que, desde 2011, a gente vem mantendo o conceito 3, um conceito assim bastante significativo para uma instituição que, em relação a outras instituições, de uma forma simples, mas que tem se mantido com muita responsabilidade, muito compromisso, não é? E isso tem também a credibilidade necessária para que a instituição continue, né, tendo esse aval. Então, 2011 e 2014, nós tivemos o conceito 3, esse conceito 3 tem se mantido, né? E às vezes a gente não quer, assim, de forma nenhuma, denegrir, vamos dizer assim, a imagem de outras instituições, mas podemos dizer que para ser uma instituição encravada no sertão do Pajeú e se equiparando a outras universidades que têm toda uma estrutura física, a gente está numa situação, podemos dizer, privilegiada, né? E isso foi um peso bastante significativo para que o curso de Direito fosse autorizado, né? Aliado aos argumentos, aos outros que a professora Socorro Dias já apresentou.
A dúvida que se coloca agora é a seguinte: quais os próximos passos em relação à perspectiva já da formação da primeira turma, do processo vestibular e formação da primeira turma de bacharelado? eu vi na solenidade uma confiança de que isso pode acontecer ainda nesse semestre. O que é que está sendo feito para isso?
O nosso propósito é que seja feito ainda nesse semestre, né? O primeiro passo é a gente lançar o edital, né? O edital que já está sendo assim construído, podemos dizer. E esse edital que é o que vai regulamentar, podemos dizer assim, a realização do vestibular. Então, realizado o vestibular, logo que isso acontecer, acredito que em agosto, né, Socorro, em agosto a gente esteja, né, realizando, lançando o edital e o vestibular possivelmente no mês de setembro. Uhum. Que dado lançado, publicado o edital, tem-se um espaço de tempo, claro, para as pessoas fazerem inscrição, tudo isso, né? E logo em seguida, a gente tem, já no edital, vai constar o cronograma das provas, né? E em seguida, no mês de setembro, nosso propósito é realizarmos já o vestibular e em seguida dar início às aulas ainda nesse semestre.
Senhor Socorro.
Olha, hoje nós estamos assim, eu queria dizer assim, Nilson, que nossa instituição, ela tem uma história, como você conhece, não é? Uhum. E ela justamente, ela vem progredindo, ela vem ampliando, porque tudo a gente resolve na discussão do coletivo, não é? Com os professores. E hoje nós estamos assim, conversando, não é? Afinando, vamos dizer, a discussão, o professor Charlton, o professor Rogério, justamente a professora Fátima e eu, nós ouvindo e ouvindo outros professores também, não é? Afinal de contas, nós sabemos que é apenas um espaço, mas todos os professores foram convidados e claro, gostariam de estar aqui. Uhum. E os que não estão é porque há uma impossibilidade de estarem presentes, aí sempre da nossa vice-diretora pedagógica, a professora Eliana, não é? Hoje ela tem um compromisso inadiável, claro, não é? Mas todos, eu queria dizer aqui, essa nossa fala é uma fala coletiva, é uma fala institucional, uhum, claro, não é? Então, hoje nós estamos conversando, não é? E o professor Charlton, o professor Rogério, a professora Fátima, eu e ela, a gente conversando, e nós vimos o seguinte, em agosto a gente vai ter assim um momento de preparação, quando o Fátima fala na questão do edital, não é? Nós estamos aí organizando o edital de convocação do vestibular. Esse edital, nós sabemos, assim, ele vai, como a professora Fátima colocava, depois que ele for lançado, ele for publicado, lá tem o cronograma, naturalmente nós vamos ter 30 dias. Uhum. Então, no mês de agosto ainda, nós vamos lançar o edital. Tem uma demanda já, muitas pessoas, muitos candidatos que estão ligando, estão nos procurando e dizendo, olha, se vai haver o curso de direito aqui já no segundo semestre, já vai começar, então eu já não vou procurar outras instituições. Então, nós temos, não queremos fazer as coisas assim, sem planejar, não é? Não é do nosso feitio, mas dentro de um processo de planejamento, nós temos que ousar também um pouquinho. Nós não podemos perder essa oportunidade, não é? Então, dentro dessa perspectiva de planejamento, agora no mês de agosto, nós estaremos nos planejando para lançar o edital. No mês de setembro, nós já pretendemos realizar o concurso vestibular. Ao mesmo tempo, nós iremos realizar uma seleção pública simplificada para ver a contratação dos professores. Temos, como eu disse a você, professores da casa já, da própria instituição, que vão se engajar ao curso, e temos aqueles que virão, né? Aquela colaboração para que não fique um caráter muito endógeno. A gente sabe que a nossa vocação é mais o quê? Licenciatura. Então, há muitos professores nossos que têm esse perfil. Eles podem perfeitamente ensinar, né, lecionar na licenciatura e no curso de bacharelado em Direito. Mas há também aqueles professores que têm que vir com suas especialidades, com seu curso de bacharelado, com seu mestrado, com seu doutorado. E aí vamos lançar esse edital. Temos um grupo de professores já aí no curso, que já se colocaram, inclusive no dia da visita, já tinha dois professores lá, firmando o compromisso, o apoio institucional. Os demais professores que constam na proposta do curso, todos eles estão assim, com aquele compromisso firmado de virem, de darem sua contribuição, de estarem aqui. Então, há necessidade de fazer essa seleção pública simplificada, uma vez que nossa instituição ela é pública. Então, o acesso a uma instituição pública é através de um contrato feito, firmado, através de uma seleção pública simplificada, com critérios, na verdade, vendo os critérios da qualidade, da experiência, né, na docência. E depois, quando o curso realmente, que nós esperamos, né, tem tudo para vingar, como eles dizem, depois de 2 anos, aí vem o reconhecimento, então é quando a gente vai partir para um concurso. Uhum. Certo? Então, quais são as primeiras providências? É isso que a professora Fátima falou, que nós conversamos hoje, não é? E gostaríamos também que os nossos 2 colegas, que estão aqui também, se colocassem, né, na medida do possível, porque, na verdade, não é, quando Fátima falava na questão do conceito, que ela explicou muito bem, aí o professor Rogério também, ele nunca estudou tanto ENADE como nos últimos dias, não é, Rogério? Ele sempre, a questão dessa avaliação, é porque é um compromisso mesmo nosso. Não adianta dizer, a instituição tem qualidade. Hoje, contra fatos, não há argumento. Então, na medida que você coloca, a minha instituição tem muita qualidade, ali as pessoas já estão acessando pra o site do MEC, sabe? Numa escala de 1 a 5, nós somos 3. Uhum. E a Federal de Pernambuco é 4. Então, é muito significativo você ter uma nota 3, como Fátima falou, com tão poucas condições que a gente tem, não é? Condições, eu não diria de esforço, de responsabilidade, de compromisso e de qualidade, mas no que se refere a condições técnicas, pedagógicas. Uhum. Então, a gente tem um conceito, o nosso conceito é o mesmo da Universidade de Pernambuco, a UPE.
E da Católica.
É também da Unicap, quer dizer que... Não é? Então, é muito significativo, claro. Não é? Uhum. Eu dizia alguns dias a você que a gente é muito tímido na parte de comunicar, de dizer, uhum. de falar. Então, isso é muito expressivo para a nossa região. Eu não sei se o professor Rogério gostaria também de acrescentar alguma questão sobre esse conceito, Rogério,
diga
que tanto
lá,
nos orgulha.
Diga lá, professor Rogério Oliveira, coordenador pedagógico de História. Prazer tê-lo conosco também. Bom dia.
Bom dia, Neil. A todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia também. Bem, Oscar Wilde dizia que a modéstia era a virtude da soberba. Né? Uhum. Eu acho que esse foi um dos caráteres que faz a EDAI, né? Ser modéstia sempre. Mas acho que está na hora da gente mostrar um pouquinho a cara e dizer que somos bons sim. Né? Para que essas notícias positivas reverberem. Né? Esse ENADE é um processo doloroso, não é fácil, né? Nossos alunos são avaliados, os cursos são avaliados, e essa nota tem um peso bastante significativo. Ademais, Nil Júnior, é importante notar que, como todo exame, né, de toda avaliação externa, ela é um tanto, vamos dizer, um tanto não, acho que vou usar a palavra correta, ela é um tanto injusta, vamos, né? Uhum. Para não dizer mais, porque essa avaliação ela não leva em consideração os aspectos territoriais, claro, né, geográficos, isso, né, sociais. Então, daí a importância e o orgulho que nós devemos ter de dizer, somos 3. Essa nota é importantíssima, é importantíssima. Se você acessar o site do MEC, você vai ver lá, né, a EDAI, ainda com o nome Fafalpai, né, mas e a partir do próximo ano, quando saiu o outro resultado, quem sabe a gente não chega aí ao 4, né? Pelo menos é para isso que a gente vem trabalhando.
Muito bem. Está aqui conosco também o professor Charlton Alves, que é professor do Departamento de Pedagogia. Como é que essa notícia está repercutindo no corpo docente, professor? Como é que tem sido impactado aí o corpo letivo, né, em relação a essa conquista da FASP? Prazer tê-lo conosco também. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Rogério. Professor Rogério. Bom dia, professora Fátima. Professora Socorro Dias. Bom dia aos ouvintes. Eu diria, Nil Júnior, que tudo isso que foi colocado aqui pela professora Socorro, professora Fátima, professor Rogério, é a ponta do iceberg com relação aos desafios que a instituição ainda vai encarar nos próximos meses, nos próximos anos. Com relação ao corpo docente, nessa discussão, não é uma discussão nova, é uma discussão que já vem aí sendo travada há alguns anos, eu diria talvez 3 ou 4 anos que a gente vem discutindo essas possibilidades de crescimento institucional. E a felicidade por parte do corpo docente é gigantesca nesse momento, porque a gente precisa se enquadrar nesses novos tempos. E, evidentemente, que o bacharelado, não só em relação ao curso de Direito, mas outros cursos que virão, possivelmente, ele faz parte desse novo enquadramento do tempo. E a gente não pode ficar restrito à perspectiva apenas da licenciatura, que foi grande, foi gigante no período da FAFOPAI, na Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira. Tanto é que a região, a cidade de Afogados da Ingazeira, pode se orgulhar enormemente por ter uma instituição como essa há 26 anos funcionando. Então, foi gigantesca para a formação, para a contribuição social, econômica. Eu considero que o comércio de Afogados da Ingazeira, os empresários, as instituições públicas, os políticos, a formação de modo geral da região do Pajeú deve muito à FAFOPAI. Então, teve um papel extremamente significativo para a nossa região. E agora é um novo tempo. É um novo tempo que a gente começa a abrir essas portas para o bacharelado, iniciando-se com o curso de Direito, que, como a professora Socorro falou, não foi fruto do acaso, foi fruto de muito planejamento, de muita pesquisa, de muita discussão, inclusive reuniões com o prefeito Patriota, reunião com os professores constantemente para ver quais eram as nossas possibilidades nesse sentido. E isso é fruto das nossas discussões juntamente com esses professores, com esses docentes. Então, nesse momento, todos os professores da instituição abraçam essa causa. Os desafios, como já falei inicialmente, apenas estão iniciando. Falávamos inicialmente que teremos que ter muita paciência, porque apenas estamos começando esse desafio. Então, considero que todos os professores nesse momento estão todos felizes, assim como a comunidade pajeuizeira, que também já vinha solicitando, vinha perguntando constantemente a respeito de outras possibilidades na EDAI. E aí a EDAI hoje, ela possibilita junto com a FASP, que é essa nova instituição que está nascendo, está crescendo juntamente com esse curso de Direito. E é nessa possibilidade que a gente vislumbra esse futuro. Não ficar apenas no curso de Direito, é apenas o início, e virão outras possibilidades.
Muito bem. Aqui pelo Zap da Pajeú, a Adriele está dizendo que está muito feliz pela conquista. Tenho orgulho de ter sido aluna da FAFOPAI, que conta com o pessoal dedicado. Fui aluna do professor Charlton Alves, por exemplo, que foi um dos que ajudou ainda mais a fortalecer os cursos com seu compromisso. Trouxe o PIBID, não é isso? Projeto importante para a formação dos alunos. Está parabenizando a FASP aqui, a Adriele. Tem mais gente participando. Eu vou ter que chamar o intervalo. Tem perguntas como a do Henrique Vinícius, né? Que é uma pergunta que a gente sabia que ia aparecer. Quanto vai ser cobrado? Já sabe o valor da mensalidade para quem for fazer o bacharelado de Direito? A gente tenta responder daqui a pouco, depois do intervalo.
O debate das dez.
De volta com o nosso debate, recebendo a professora Socorro Dias, que preside a Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira, a diretora da FASP, professora Fátima Oliveira, mais os coordenadores pedagógicos de História, Rogério Oliveira, e o coordenador pedagógico e o professor do Departamento de Pedagogia, Charlton Alves. Na pauta, o curso de Direito, né, o bacharelado em Direito que será oferecido pela FASP. Você acabou de ouvir no primeiro bloco, previsão, perspectiva já de edital e vestibular ainda nesse segundo semestre. Uma dúvida que é muito comum, né, eu sabia que ela ia aparecer aqui, foi essa do Henrique Vinícius, querendo saber de custo, de inscrição, de mensalidade, se isso já está definido. Eu queria que a professora Fátima falasse sobre isso, a professora Socorro pode complementar.
Nós estamos, assim, ainda, como já falamos anteriormente, na elaboração do edital, e isso a gente também tem suscitado a pesquisa, né, de outras instituições, e também entra nessa pesquisa a questão também da mensalidade. Claro que é uma mensalidade, vai ser uma mensalidade diferenciada, mas a gente tem pesquisado e estamos, assim, ainda discutindo e vendo as possibilidades, vendo toda essa questão para poder a gente com certeza no edital vai constar, tem, é de praxe que conste a mensalidade, mas ainda não chegamos assim a uma, podemos dizer assim, a uma conclusão em relação à questão da mensalidade.
Eu ratifico, não é, o que a professora Fátima colocou, a necessidade, assim, nós sabemos que é um curso, que tem que é pautado também na qualidade, os investimentos que já foram feitos, que serão realizados. Nós sabemos que temos que investir bastante, não é, na questão da forma, da qualificação, da escolha de professores, de bom quadro de professores. Então, tudo isso demanda a necessidade de recursos para fazer face às despesas. Estamos fazendo, como a professora Fátima colocou, essa pesquisa, não é, junto às instituições da região que ofertam curso de direito, especificamente as instituições privadas, para ver o valor da mensalidade, e naturalmente este valor, não é, vai estar contido no edital, não é? E que nós vamos caminhar na perspectiva de ter uma mensalidade que não vamos majorar, mas vamos ter não uma mensalidade aquém nem além, não é, do processo. Dentro dessa perspectiva de investimento, da necessidade, vendo também a questão da região, não é? Daquelas pessoas que vão ter acesso à nossa instituição.
Uma coisa que um curso de um bacharelado em Direito aqui em Afogados já oferece para quem é desse entorno é a redução de custos de locomoção. A gente sabe, vamos nem colocar no bojo aí os riscos, nem considerar muito isso, né, para... Porque aí é uma coisa que vai um pouco além, vou falar da coisa matemática mesmo. Os custos, as dificuldades de deslocamento, aí você pode falar na dificuldade que é toda noite seguindo para outra cidade, Serra Talhada, que é a referência mais próxima, né, mesmo para ser essa dificuldade, horário de ida, horário de chegada. Né, você aqui em Afogados tem uma cidade, indiscutivelmente, nada contra a Serra Talhada, mas é uma cidade que a gente já conhece, tem seu nível de tranquilidade, né, e você poder vir de outras cidades, dessas cidades do entorno, fazer aqui o curso de Direito, certamente vai ser muito atrativo. Mas o que a senhora está me colocando, pelo que eu estou entendendo, é que, além disso, a garantia é de que o custo, o valor da mensalidade, ele vai ser, digamos, competitivo em relação a essas instituições que já têm curso de... que já tem o bacharelado, não é isso?
Com certeza, porque, como eu falei, não é? A exemplo das licenciaturas, também o curso de Direito, impõe, não é, a necessidade de mais investimentos. Eu ressaltaria na questão da atualização da biblioteca, né, do acervo da biblioteca, e não só apenas uma biblioteca analógica, livros físicos, mas também digital. Então, nós temos assim uma pauta de investimentos para realizar, para que o curso realmente, nós vamos iniciar com muita responsabilidade, com muito compromisso, para que o curso já tenha assim os parâmetros de qualidade, e essa qualidade ela será assim perseguida ao longo do próprio curso. E como você falou, nós temos assim o edital de o parecer de autorização, e eu quero dizer a vocês assim que o nosso parecer ele foi aprovado por unanimidade, não é? Nós temos assim um Conselho Estadual de Educação. Algumas pessoas perguntam, é outra questão, quem foi que autorizou o curso? Então, as instituições particulares da rede particular e instituições federais, a autorização vem do Ministério, né? No caso, o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão ligado ao Ministério de Educação e Cultura. No caso das instituições estaduais e da rede municipal, é o Conselho Estadual de cada estado, não é? Então, um grupo de pessoas, assim, de profissionais, com toda uma qualificação, eles têm, assim, todo um parâmetro de exigência a cursos de direito e de outros bacharelados e outra licenciatura, que o processo fica no conselho e fica por muito tempo, não é? E para nós foi um orgulho, não é? Que nós procuramos, investimos bastante na elaboração da proposta do curso. Uma proposta que nós não importamos. Ela foi construída na instituição, dando assim uma concepção de curso que nós queríamos que realmente fosse o nosso curso, com um caráter institucional, não é? Isso é muito importante, em que houve a participação de pessoas da própria instituição na elaboração da proposta, não é? Tivemos também outras pessoas com outros olhares, naturalmente, não é? Então, na proposta do curso, então nós foi uma proposta assim, como eu diria, que ela foi aprovada por unanimidade, porque tem um caráter local, institucional, e também tem esse caráter, eu diria assim, de outras perspectivas. Não é um curso que se propõe apenas para a região, mas é um curso que tem essa sintonia também com, eu diria assim, um caráter nacional, um caráter atrelado às próprias legislações básicas do ensino superior, a partir da própria lei de diretriz e base e outras decisões e outras diretrizes curriculares nacionais que impõem, assim, toda uma legitimidade e toda uma exigência para a oferta de um curso de bacharelado em direito, não é? Nós fizemos, assim, uma pesquisa regional para ver a infraestrutura para estágio, não é? As condições efetivas na região. E esse projeto pedagógico que foi aprovado por unanimidade, inclusive para conselheiros, assim, que têm assim, um olhar muito mais inquiridor, muito mais assim, exigente, como o professor mesmo, né, um Arthur Ribeiro, que é assim, no conselho, é uma pessoa assim, muito criteriosa. E, na verdade, quando o nosso projeto entrou, na primeira instância do conselho, não é? Na primeira Câmara do Ensino Superior, ele foi aprovado por unanimidade. Na outra semana já estava na segunda Câmara, que é o Pleno. E a partir daí, até a questão da portaria também, que não demorou, não é? Que foi tudo assim muito favorável. E vão ser duas turmas, na verdade, de acordo com assim, as possibilidades e até, eu diria assim, a consulta mesmo dos próprios candidatos. Nós pretendemos até oferecer a turma em dois turnos, né? No turno diurno, no turno noturno, vendo assim a clientela, não é? A disponibilidade da clientela. E sabemos pelo que nós assim, somos, vamos dizer assim, que as pessoas sempre que estão telefonando, que estão nos colocando pelas redes sociais também, pelo nosso site, então nós vamos ter assim, uma boa clientela, uma boa demanda para realizar o vestibular, não é? Com uma boa competição, eu diria assim, com uma boa participação, não é? Dentro dos parâmetros de exigência mesmo que estão lá colocados no próprio projeto pedagógico do curso.
A Fernandinha está aqui participando, dizendo, dando bom dia a todos aqui, parabenizando pela conquista. Não tenho dúvidas de que essa equipe faz tudo com muita determinação, humildade, amor pelo próximo, e está parabenizando. A Elizabeth está fazendo uma pergunta. Se eu entendi bem, ela está querendo saber da qualificação, ela está preocupada com a qualificação dos professores das disciplinas específicas de direito. E eu entendo a preocupação dela, porque o bacharelado de direito é um passo importante, mas ele também é uma preparação para aquela famigerada prova da OAB, né? E você precisa estar bem preparado para ela. A gente acompanhou, semana passada a gente teve aqui um debate com os novos advogados e temos amigos que tentaram mais de uma vez a aprovação, o reconhecimento da OAB para que pulem do bacharelado para poder exercer a profissão. Então, eu queria que respondessem aí ao ouvinte que quer saber dessa qualificação específica, quem pode estar auxiliando, contribuindo com o curso nessa área específica.
Eu vou começar, não é? E meus colegas aqui fiquem muito à vontade. No processo de elaboração da proposta, não é? Quando nós estarmos construindo, então tivemos assim um olhar todo especial direcionado no foco do corpo docente. Então, para isso, nós começamos a fazer assim uma pesquisa na própria região, no estado, não é? E vendo assim a possibilidade de trazer novos quadros para a instituição. Quando eu digo assim, que o curso não deve ter um caráter endógeno, quer dizer, restrito só à instituição, há necessidade também de oxigenar com outros quadros que virão. E, na verdade, nós tivemos, não é, a participação assim, de pessoas que nos assessoraram, que acreditam na nossa instituição, que sabem do nosso propósito de seriedade e os professores que estão na proposta pedagógica do curso, todos eles estão se colocando na perspectiva de assumir o curso. Não é? Eu, como eu dizia a você, no dia da visita, apenas dois professores estavam presentes, mas se nós tivermos convidado todos, todos estariam lá. Temos o curriculum, inclusive, de todos eles, firmando o compromisso até com a declaração, dizendo que virão. Então, esses professores, eles têm, no mínimo, mestrado na área de direito. Uhum. Não é? Então, são professores mestres, professores doutorandos, não é? E que todos eles, assim, tenham boas referências, inclusive de pessoas, não é? Nós temos eu gostaria também de ressaltar aqui a importância que foi a professora Regina, não é? A professora, ela tem toda uma experiência nessa área, ela é mestra em direito, é doutoranda também. Então, a professora Regina, ela tem, inclusive, ela fundou, não é? ela criou, ela organizou a faculdade lá em Belém de São Francisco, em Salgueiro. Ela era coordenadora pedagógica do curso de Direito de Salgueiro. Inclusive, um curso muito bem avaliado, agora, na última prova da OAB. O ranking, eu digo que o grande ranking entre os cursos de Direito também é a prova, não é? A prova essa prova da OAB. E a professora Regina, ela tem uma experiência, inclusive ela conhece muitos profissionais qualificados nessa área. Uhum. E ela nos apontou pessoas assim, com muita qualidade, com experiência, inclusive, na docência. E foram esses professores que, nesse primeiro momento, a gente convidou, mostrou o projeto, todos eles leram o projeto e, realmente, eles se identificaram com o projeto. E todos eles estão se colocando, não é? Inclusive, o coordenador do curso, não é? O próprio professor Danilo é um jovem, não é? Estudioso. O que ele mais faz é estudar mesmo. Então, ele esteve aqui presente, o professor Giovanni e outros professores mais. Inclusive, até aproveitando assim, vendo, nós queremos estimular os novos advogados, os bacharéis, aqueles que são alunos egressos do curso de Direito, para que comecem também a se qualificar. Que nós queremos ter também, nós queremos ter um quadro de professores da região, uma região rica, de pessoas assim, de pessoas capazes, inteligentes. Inclusive, até a gente quer citar também, fazer um registro, a Jonas, aqui da nossa região, de Carnaíba. Jonas, ele tem um mestrado em Direito e ele está cursando já o doutorado na área de Direito e que ele veio, assim, colocar o currículo, não é? Firmar o compromisso também de integrar o corpo de professores desse novo curso. E não só ele, mas nós temos recebido muitos currículos já de pessoas que vêm da região toda. Do Estado, de outros estados, que vem colocando, até quando nós estamos elaborando a proposta, de dizer, esse curso, realmente sendo oferecido, sendo autorizado, então eu estou entregando meu currículo aqui para vocês avaliarem a condição, a possibilidade de eu integrar esse corpo docente. Mas, como eu já disse, nós vamos abrir uma seleção pública simplificada, não é? Vamos receber, assim, muitos currículos, temos certeza. E, na verdade, vão ser assim escolhidos, vão ser selecionados para os primeiros períodos, nós sabemos disso, porque quando o curso realmente for quando passar para o reconhecimento com 2 anos, todo curso começa assim, nos 2 primeiros anos é autorização, depois vem uma nova avaliação para ver se o curso cumpre com as exigências, se está cumprindo com suas finalidades, aí tem o processo de reconhecimento. Aí, na verdade, a gente realmente tem a necessidade de fazer um concurso.
Uhum, entendi. Bom, então vamos aguardar os próximos passos, né, dessa caminhada da Autarquia Educacional de Afogados da Engazeira e da FASP. O professor Charlton falou da perspectiva até de outros cursos. O que é que vem sendo discutido, professor, em relação a novidades que nós já temos hoje? Vamos ter o bacharelado de Direito, temos Pedagogia, Letras, História e Matemática, né? Vai se acrescentar o bacharelado em Direito. Que outros cursos o senhor vislumbra aí como possíveis para o futuro da instituição?
Veja, quando a gente realizou a pesquisa pelo site e outros veículos, direito sempre despontou como o primeiro. Mas em segundo veio administração, veio serviço social, psicologia, biologia. Então, nessa linha da análise, da pesquisa, eu acho que a gente vai aí pensar, refletir sobre as possibilidades e talvez até seguir essa linha. Uhum. Então, seria por aí.
Sempre uma preocupação, eu queria que o professor Rogério falasse sobre isso, de que um curso como esse de bacharelado não interfira nas atividades já realizadas nos atuais cursos, né? Nos cursos já estabelecidos. São públicos distintos, me parece que uma coisa não atrapalha a outra, isso foi estudado também pela instituição, não é, professor?
Certamente. Inclusive, Regina, quando veio aqui, essa foi uma das perguntas, né, que foi posta para mim, para a Charlton, né, enquanto professores.
Inclusive, pela equipe que veio avaliar o curso, elas colocaram isso e não havia essa questão, né, em relação aos professores da licenciatura.
Eles fizeram questão de perguntar individualmente. E foi engraçado isso. Acho que parecia uma pegadinha, mas a fala foi única. Mas como a Charlton disse anteriormente, o que esse curso vai trazer de contribuição, né, para a instituição vai ser enorme, né? A gente vai ter novos colegas. A própria arquitetura do prédio possibilita isso, né? Essa horizontalidade, né? A gente vai estar se encontrando o tempo todo. Então, isso só tem a crescer. E geralmente, né, por que essa pergunta é importante? Em geral, o curso de Direito, quando entra, né, em instituições, eles causam um certo rebuliço, né, por conta das diferenças salariais, essa coisa toda. E não. A gente estava mais com... tem outro foco. Embora essa questão da isonomia salarial, a gente sabe que isso é constitucional e que isso vai ser respeitado. Isso nem se discute. Uhum. Né? Mas gera-se... depois, né, que ela chegou e disse, nossa, eu estou surpreendida com a fala de vocês. Porque, em geral, né, pela experiência que nós temos, né, as pessoas ficam tanto incomodadas com a vinda de um curso desse porte. Pelo contrário, teve uma recepção...
receptividade, assim, bem...
uma recepção muito positiva.
Que bom. Bom, eu quero agradecer a professora Socorro, a professora Fátima, ao professor Rogério, ao professor Charlton, né, parabenizar pela conquista mais uma vez. Certamente, Afogados vai ganhar muito, e a região, esse entorno do Médio Pajeú, até de cidades da Paraíba, que muitas vezes tem uma relação mais próxima com essa região de Pernambuco que com os próprios polos educacionais paraibanos. Certamente estão muito felizes com essa notícia, é um passo histórico importantíssimo, e tenho certeza de que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora estão se sentindo tocadas por essa boa notícia e estão ansiosas já pelo comunicado, pelo informe já do primeiro vestibular do bacharelado de Direito. Previsão aí para o edital ser lançado em agosto, com perspectiva de início das aulas em setembro. É isso que está se construindo.
Realizado em setembro,
isso.
Né? Na perspectiva de, logo em seguida, ter início às aulas.
Né? E parabenizar vocês, eu sei do esforço que tem sido feito, tem acompanhado todo o esforço da instituição, e dizer que de nossa parte a gente vai estar à disposição, né, como parceria para essa conquista, que representa desenvolvimento para a educação. E quando a gente desenvolve a educação, a gente desenvolve um povo, e não há dúvida do êxito desse projeto. Então, muito obrigado, Fátima.
Nil Júnior, para finalizar esse momento, a gente agradece, né, pelo espaço que a Rádio Pajeú sempre tem nos oferecido, mas eu não poderia deixar de fazer um registro. A gente sabe que a credibilidade da instituição, não é, é fruto de todo um esforço de todas as direções, de todos os diretores que já passaram, a começar de Padre João, Lúcia Queiroz, Mário José Acioli, e agora a professora Socorro Dias. E eu quero fazer um registro aqui de que esse curso de Direito, a gente sabe que foi um curso construído com, assim, em equipe, fruto de muita discussão. Mas eu quero fazer uma menção a professora Socorro Dias, porque eu acredito que, se não fosse ela, o curso não teria vingado, né? além da competência pedagógica que ela tem, ela também tem esse olhar, porque ela também tem o curso de Direito, ela tem esse olhar que vê além das possibilidades. E eu vou só ratificar o que o prefeito Patriota disse no dia 1º, que a gente deve, em grande parte, o mérito da professora Socorro Dias. Eu ia fazer até esse registro lá no momento, mas, dado a hora, o tempo, não deu para fazer, e a gente sabe disso. É claro que ela tem esse espírito de trabalho em equipe, a gente sabe, cada um deu a sua contribuição, mas a gente sabe que, em grande parte, na verdade, todo o esforço, a questão dos trâmites legais, a questão do investimento mesmo, partiu da professora Socorro Dias. Daí o nosso agradecimento pelo trabalho, pela seriedade com que ela vem conduzindo a instituição, e cada gestor que entra, que assume a Fafopai, uma coisa positiva é essa, é que os gestores, eles são do quadro de professores. É uma coisa muito positiva que ficou amarrada desde o início e que não tem influência política, mas os gestores sempre têm assim, abraçado a causa, e cada um que entra tem dado continuidade ao trabalho sério e com compromisso à instituição. E a professora Socorro Dias tem feito isso com muita competência, como a gente já conhece, né? A sua competência. Até então, antes era a competência que a gente, pedagógica, mas agora também administrativa, né? Que requer, assim, muito esforço, e a gente só tem a agradecer.
Claro, é um justo reconhecimento. Professora Socorro, muito obrigado mais uma vez, e parabéns, parabéns aos professores, parabéns à AEDAI e à FASP por essa conquista. Final do debate de hoje. O debate das 10.